Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. Aqui nós discutimos as principais estratégias na sua jornada para o seu primeiro 6 em 7. Isso é 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Thiago Batista.
Eu sou o Gui Cardoso.
E eu sou o Eco Rocha.
E hoje a gente vai trabalhar no gatilho mental da especificidade. 3 motivos para você usar esse gatilho. E Érico, por que que você trouxe essa ideia da gente trazer estudos científicos para os podcasts 6 em 7, para trazer evidências, esse tipo de coisa?
Eu pensei que você ia me perguntar, quais são os 3 motivos? E aí em 3 segundos a gente acabava o podcast, né? Por que trazer estudos científicos? Porque uma coisa é eu falar que a coisa funciona, pela minha experiência. Outra coisa é alavancar os resultados que a comunidade científica investigou. Então, o que a comunidade científica faz? Ela investiga uma coisa e ela tenta provar se aquilo é uma coincidência. Então, se aquilo que está acontecendo, aquela hipótese é uma coincidência. Se é uma hipótese que chama de placebo, isso é, aquilo realmente acontece, é causado, aquela pílulazinha causa a determinada
efeito,
mas não é por causa da pílula, e sim pelo que você acha que a pílula vai causar. Efeito placebo. Ou se realmente aquilo funciona num ambiente estatístico. E para fazer isso, eu não sei se... Assim, eu participei... Teve uma época que eu fui para a Alemanha, em 1999. E lá eu fui fazer... Na verdade, eu fui seguir minha esposa, mas ela me arrumou um estágio num instituto de pesquisa de vidros. De pesquisa de vidros lá em Jena, na Alemanha. É a cidade maior referência de vidros, até onde eu sei. Lá que foi inventado o planetário, inclusive. E é uma cidade muito bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, porque eles faziam lente. Vidro, lente. Não só vidro, lente. Lente é uma coisa extremamente bélica. Então era uma cidade muito, muito...
Visada.
Então teve muita coisa lá e nasceu esse polo. E lá tudo que é maior de vidro, doutorados em vidro. E por muito tempo eu programava esse forno. Era um forno que tinha que derreter o vidro até uma certa temperatura, depois acontecer certas medições. Isso era meio que controlado por um dispositivo eletrônico que a gente chama de controlador. Então eu programava esse controlador, controlava o forno. Mas o mais interessante era, uma vez que a gente colhia os resultados, era 20% do trabalho. Depois de 20% daquele trabalho, os caras iam para entender o que aqueles resultados diriam. O que aconteceu, o que aconteceu aqui com vidro é uma coincidência? O que aconteceu aqui com vidro é uma coisa que eu quero ver? Né? Às vezes o cara está pesquisando uma hipótese para muito tempo, ele quer ver aquela hipótese. Ele quer aquilo que aconteça, porque se sair aquilo daquele jeito, ele descobriu uma coisa nova. Então, ele quer ver aquilo. Será que aquilo é? Ou será que os dados realmente estão mostrando que se o vidro tiver essa composição, nessa exata situação, vai acontecer esse fenômeno? E aquilo me marcou muito, apesar de eu não gostar de programação. Estava lá programando, porque eu tinha que estar perto da minha... Eu queria estar perto da minha namorada na época, a esposa hoje. Eu comecei a entrar por um ano, eu fiquei lá um ano. Eu vi como... A importância de dados científicos era importante. Mais pra frente, entrei num mastermind nos Estados Unidos. E nesse mastermind tem uma psicóloga que chama Ruth Buzinski. Você conhece muito bem ela. E ela é uma cientista também. E eu comecei... ao estar em contato com ela, eu fazia muitos testes. E aí eu falava com ela, isso é melhor. Vídeo é melhor que sem vídeo. Ela falou assim, Érico, não é não. Porque isso que você tá falando não tem relevância estatística. Isso que você está vendo pode ser uma coincidência. Você tem que investigar os dados. Qual a probabilidade? Ela falava umas perguntas muito... Qual a probabilidade disso que você está falando ser uma coincidência? Como assim, Ruth? Ah, então, se o cara ganha na cena e você vê ele ganhando na cena, quer dizer que todo mundo ganha na cena? Não, existe uma probabilidade daquilo ser uma coincidência. Vamos supor que ele chupou sorvete, comeu um chicabon e aí ganhou na cena. Quer dizer que o chicabon causa ganhar na cena? E às vezes a gente tem esse efeito de ficar bom na nossa vida. E aquilo ficou me marcando. Então eu via muita gente falando das coisas, principalmente no marketing digital, me põe no meio dessa parada, que a gente fala de umas coisas que pessoas que não têm noção desse mundo científico, falando de alguma coisa como se fosse verdade, sem o apoio científico. E nem tudo... Eu não preciso de apoio científico para tudo na vida, não. Mas a ideia de trazer esses estudos científicos é... Se há estudos científicos na coisa, por que não trazer essas evidências científicas? Essas pessoas que passam 10, 20, 30 anos trancadas num laboratório... Não passa 10, 20 anos. Dedicando a vida delas para descobrir um certo fenômeno, por que, que a gente não traz isso para aqui? Simplesmente, ao invés de simplesmente falar, ah, seja específico, sua vida vai melhorar. É, então foi a ideia de trazer esse embasamento. Então, se há embasamento científico, eu quero trazer. Acho que faz sentido pra gente. Agora, dá um trabalho.
Dá, opa.
Dá um trabalho trazer verdade. Isso. Dá um trabalho ser específico. Mas eu também ganho com isso. Porque ao trazer isso, eu ganho mais o quê? Credibilidade. Afinal, se... Não é eu que estou falando, é um cientista que fez um experimento. E ele fez isso num experimento de qualidade boa, né? Tem experimento de qualidade boa, qualidade ruim. É, e tem outra coisa também. Teve... Depois de um certo tempo, eu comecei a escutar... Não escuto tão mais agora, não é numa parada que eu sigo muito, mas eu escutei muitos, talvez 60 episódios do podcast da Tribo Forte, onde o Rodrigo Polesso e o Dr. Souto falam de nutrição baseada em evidência científica. E parece evidência científica, é verdade que não. É, pelo menos é isso que eles defendem lá, que é impressionante como eles falam que coisas são boas pra gente baseadas em evidências não científicas. Clássico, clássico. Colesterol faz mal, né? Comer muito ovo vai aumentar o seu colesterol. Não é bem assim. Era coisas... Conclusões que não eram...
Exercício emagrece, né? Diretamente.
Exercício emagrece. Outra... Nossa, não vou nem falar aqui, porque vai dar, vai dar zica. Né? Mas existem estudos científicos que exercício não necessariamente emagrece.
Pela queima calórica.
Pela queima calórica. Então, se você faz exercício e não cuida da nutrição, é muito complicado você emagrecer. Porque o quanto você pode consumir a mais de caloria... É N vezes mais do que você consegue fazer exercício, mesmo que você corra uma maratona. Mas enfim, eu não quero entrar nessa polêmica não. Mas eu achava muito massa o trabalho do Rodrigo Polesso e do Dr. Souto. Inclusive, quem quiser se aprofundar em nutrição baseada em evidência científica, é um excelente podcast. E aí eu escutava isso, tá? Na época eu tava bem low carb. Eu não tô muito mais low carb agora, porque eu preciso ganhar do Aguiar. Né? Pra quem não sabe, marquei uma luta com o Aguiar e eu não tô querendo perder peso não. O Aguiar tá com 95 quilos, bicho.
Olha, rapaz.
Meu Deus do céu. Inclusive, postei aí o meu treino de Ju hoje no meu stories. 95 quilos aquele menino. Aquele menino.
Vai tá dar com... trabalho.
Ele é tipo, é um peso pesado, né? É. Pô, Guiarizinho é um bolinha. Então eu tenho que ganhar um
Você
pouco
tá
mais.
Você tá fazendo bullying com ele aqui agora?
Não, de jeito nenhum.
Tá provocando a Guiari.
Mas são 15 quilos a mais. É o Royce Gracie, Érico Gracie, contra o gigantão lá, boladão, gordão. Que é o Aguiar.
Bob Sapp.
A gente vai provar que o jiu-jitsu não tem categoria de peso quando a outra pessoa não sabe lutar, que é o caso do Aguiar, né? Então, mas enfim, então eu não tô muito low carb no momento, eu não tô muito preocupado com o meu peso, eu tô preocupado em ganhar a luta com o Aguiar, basicamente isso. E eu tô bulking up. Eu tenho 2 meses aí pra ficar mais forte, independente da minha massa gorda, pra fazer o Aguiar... pedir arrego.
Eu vi assim. ontem até postei um stories você chegando aí com suplementos.
Total, a vida quando muda o objetivo, né? Minha vida é essa luta com a Guiara em novembro. Mas enfim, voltando. Então não tô muito low carb nesse momento, mas eu acho que eles são pessoas a ser louvadas, tanto o Dr. Souto quanto o Rodrigo Polesso, o trabalho dele junto de trazer evidência científica. E eu sentia falta disso no marketing, né? Porque a gente falava muito sem evidência científica. E quando eu falo a gente, eu posso falar por mim, por alguns outros players, mas eu não quero botar a culpa neles, não. Eu falava muito sem evidência científica. E por que eu falava muito sem evidência científica? Porque dá trabalho. E aí a gente começou a criar esse projeto para criar esse processo de incluir, onde é incluível, evidência científica. E, gente, algumas coisas são... É possível mostrar evidência científica e outras coisas ainda não, porque ninguém pesquisou, né? Então, sei lá, o Jordan deve ter uma maneira de trazer a cesta. Ele não precisa fazer um estudo científico para saber se aquela é a melhor maneira de fazer a cesta. Então, assim, eu não baseio todas as minhas decisões em evidência científica, mas quando há, eu acho que é muito legal buscar e trazer para a audiência. E assim, aumentar a minha credibilidade, não é?
Perfeito, que esse é o primeiro motivo para você usar o gatilho mental da especificidade, ó. A gente... Tem um experimento aí sobre isso. É, da Universidade de Michigan, em 86, eles criaram um júri simulado. Então, fizeram um júri, isso é uma prática comum aí dos estudantes de direito. Eles fizeram um júri simulado para decidir se uma mãe deveria ficar ou não com a guarda de um filho de 7 anos. Então, essa era a situação do julgamento, né?
Certo.
E dividiu esse júri em 2 grupos. E ambos os grupos receberam 8 argumentos contra a mãe e 8 argumentos a favor da mãe. Os mesmos argumentos. Só que, no primeiro grupo, eles recebiam os argumentos com especificidades mais fortes no sim, e o outro grupo recebia o argumento com especificidades mais fortes no não. Então, por exemplo, né, dentro desse argumento, a mãe contava que o filho escovava os dentes antes de dormir, sem especificidade. E no outro argumento, ela contava que o filho escovava os dentes com a escova do Star Wars, que era no formato do Darth Vader. Ou seja, colocou detalhes, mas sem mudar o sentido. Né? Tava no mesmo sentido, no mesmo argumento, só que com detalhes. E olha que interessante. Os jurados que leram argumentos a favor com detalhes tiveram uma reação mais favorável, 5,8 de 10, né, 58%, versus o contra com mais detalhes, 43 de 100, né? Então teve um aumento de 34% na credibilidade da mãe quando os detalhes eram a favor.
Ótimo, então 34% detalhe... 34% mais de... Detalhe funciona. Sabe o que eu fiquei presente pra uma coisa agora? Que eu fiz sem querer... Mas eu faço isso muito. Por que, que eu fiz sem querer? Porque eu faço isso muito. Quando eu contei a história, eu podia ter falado, eu fui, eu tava no exterior. Total. Eu não falei que eu tava no exterior, eu falei que eu tava na Alemanha, especificidade número 1. Depois eu não falei que eu tava na Alemanha, eu falei que eu tava em Jena. Que cidade é essa? Especificidade número 2. É mais específico que a Alemanha. Depois eu ainda falo sobre Jena, uma coisa específica de Jena. Eles fazem vidro lá, a cidade do vidro. Todo mundo pesquisa vidro. Especificidade número 3. Ainda falo como é que ela se tornou a coisa do vidro. Falo também que ela sofreu na Segunda Guerra devido ao fato de ter vidro. Ainda falo que tipo de... Por que isso? Usei o gatilho mental da razão. Que ela produz lente. Lente naquela época, onde não tinha satélite, era uma coisa extremamente bélica. Né? Você precisava de lente para tudo. Olha quanta especificidade tem nessa história.
Foi meio natural, né?
E não,
que você contou?
Foi totalmente natural.
Você não tinha pensado, vou falar de tal história. Você chegou aqui...
Eu não pensei. Eu vou tentar ser específico para demonstrar a especificidade. Inclusive, nesse podcast, eu não pensei em nada. Porque eu cheguei, eu tava aqui no 747 e peguei o carro e vim o mais rápido possível. Quando eu cheguei aqui, era tipo 8h59, 9 horas em ponto, sentei. E aí que eu descobri qual era o tema. Então, eu não sabia do tema até a gente começar, que foi 2 minutos depois.
Você faz isso de uma forma meio intuitiva, né?
Eu acho que eu treinei muito isso. É que nem o Armlock no Aguiari. não é. Eu mandei um vídeo para Aguiari que eu tô treinando Armlock. Aí ele vira pra mim e fala assim, devagarinho assim, vai nessa velocidade. Nessa velocidade a gente vai acabar esse armlock daqui a 20 minutos. E a verdade é que sim, vai acabar. Tá bem devagar o armlock. Inclusive postei umas paradas hoje no Stories. Tá bem devagar. Mas o que acontece? Eu tenho 3 meses pra fluir aquilo. Eventualmente, eu acho que o meu professor tava falando, meu mestre, né, o Ataíde, tava falando que eventualmente aquilo vai ficar, eu vou fazer aquilo sem ver. Inclusive de olho fechado. Pensa no músico. Ele começa devagar, daqui a pouco ele não, nem pensa,
né? Ele não olha, né, pro braço do violão, muitas vezes.
Não olha,
né,
pra braço do violão. Então, do mesmo jeito que eu lido com o armlock pra eu tentar finalizar o Aguiari, eu lido com o gatilho mental da especificidade. Nem sempre foi assim. Eu descobri que era importante. Fiz isso no começo via scripts, né? Que era a fórmula de lançamento, era muito scriptada. Hoje em dia eu faço ao vivo. Mas por que eu faço ao vivo? Porque eu já me conheço que eu acho que eu vou ter essa fluência em scripts, mas eu não fazia ao vivo. Eu scriptava palavra por palavra, lembro de cada vez. Aí eu olhava o script e falava assim, como posso ser mais específico? Vou até dar uma dica diferente na especificidade. Existe uma coisa de específico, existe uma coisa vívido, vivo.
Então, opa, curioso.
É vivo. O
que é isso?
Aprendi isso num outro programa, lembra daquele programa de desenvolvimento pessoal que eu sempre falava e tal? E ele ensinava, eu fiz vários dos cursos deles, ele ensinava, às vezes a gente queria chamar alguma pessoa para participar do programa e a gente não era eficiente nisso. E aí ele ensinou uma dica, ele fala assim, quando você for dividir a sua experiência com alguém de um programa para que essa pessoa passe a se envolver e querer participar do programa, a tese é o seguinte, quanto mais viva for a sua história, mais a pessoa vai tender a ser envolvida. Isso eles falavam lá. Então, o que é uma coisa viva? É uma coisa que você consegue ver, cheirar ou sentir. Então, quando você passa visão, cheiro... Por exemplo, ideia do... Não é 100% vivo, mas o que, que eu falei? Eu falei, nossa, teve a guerra. Você consegue ver a guerra? Você consegue ver a guerra? Você consegue ir a uma cidade que foi muito bombardeada? Consegue.
Pô, eu fui em Hiroshima, é chocante, cara. Você vê os museus lá.
Eu falava, ele é uma lente. Eu falava, ah, ele faz vidro, vidro, é vidro, dá pra viver. Mas uma lente, você conseguia ver lente.
Uhum. Bombardeada, é mais vívido ainda do que
bombardeada,
guerra, né?
É muito mais bombardeada, é muito mais vívido que guerra. Então, o que, que você sentiu quando você estava ali? Eu podia ter... Agora, como não foi scriptado, mas se tivesse scriptado, como eu podia fazer essa ideia mais viva, esse compartilhamento mais vivo? Como eu poderia ter feito isso? E aí a gente ia olhar, colocar mais cheiro.
Movimento,
visão. Falar cores, por exemplo. Nossa, inclusive é um negócio... O cara deixou vivo o negocinho do Darth Vader. Você consegue ver o Darth Vader. Você consegue imaginar o Darth Vader na escova de dente do exemplo que você deu do estudo científico.
Total.
Tão específico era uma... Você pode falar, era uma escova de 15 centímetros. Tudo bem, é específico. Mas se você falar específico e vívido, você vai começar a entrar mais, e mais credibilidade, e mais...
Você deu um bom exemplo aí, que falar uma escova de 15 centímetros não faria... É específico, mas não faz... Não é vívido, né? Não faz sentido.
E te falo, ó... Já ajuda.
Já ajuda.
E aí? Mas não é... Existem graus de persuasão. E eu fui juntando isso. E aí, o que acontecia? Quando eu queria dividir que esse curso era bom para mim, eu dividia, cada vez que eu dividia de uma forma mais vívida, maior a chance da pessoa se envolver naquela ideia.
Érico, não, muito interessante. Agora, muitas vezes, quando você vai conversar com alguém que é extremamente detalhista... Às vezes passa a ser chato quando a pessoa dá muito detalhe em cima de alguma coisa. Quando saber que eu estou sendo over...
Total.
Específico, assim.
Demais. E isso não é só com detalhe. Isso é com escassez. Isso é com autoridade. Isso é com reciprocidade. Existe um balanço onde aquilo passa a ser demais. Vamos pegar um outro gatilho. Reciprocidade. É possível ser chato demais sendo ser recíproco? É. É possível. Imagina, uma coisa é o meu vizinho se oferecer para levar os nossos filhos para a escola. Outra coisa é o meu vizinho aparecer batendo na minha porta e falar assim, eu posso fazer o café da manhã para você?
Cara, que é sempre bom, velho.
Não, é né?
Bater a polícia.
Assim, tem um balanço. Eu acho que o balanço a gente... E eu não sei como é que é esse balanço. Isso aí você tem que ter um feeling. Será que dá? Será que eu posso fazer mais? E como é que geralmente é o feeling? É me botar no lugar. Eu uso a tecnologia de me botar no lugar da pessoa. Pô, será que meu vizinho gostaria que eu levasse as crianças dele? Eu acho que sim. Mas será que eu batesse na porta dele às 6:30 falando assim, posso fazer sua cama para você dormir? Posso afofar o seu travesseiro? Eu acho que não. Acho que seria demais. Então eu me pergunto o que eu gostaria. E às vezes eu erro a mão. Mas na maioria das vezes você erra assim. 99,9% de nós vamos errar na mão pro negativo. Isso a gente não vai fazer tanto quanto poderia. É raro alguém fazer por mais, mas é possível fazer por mais. Assim, garçom, ele ser educado, mas tem uns garçons que são educados demais e que isso até incomoda. Você vai falar com o cara, tá tudo bem, posso trazer um outro garfo, um molho de pimenta. Existe um nível onde ele vai aquilo vai passar a incomodar. Mas na maioria das vezes, em todos os restaurantes que eu vou, esse nível não foi nem chegou perto. Então ele é menos do que a gente acha que é.
Quando passa do ponto, deixa tão específico que começa a trazer muito detalhe que não agrega nada no objetivo da história, né?
Tudo é balanço. Não exato. Só o gatilho mental da especificidade, até para eu falo, até para eu beber esse copo de água é balanço. Vai rápido demais, não funciona. Vai devagar demais, não mata a sede.
Eu não sei você, Thiago, mas nos lançamentos que eu analiso lá no Insider, eu vejo mais acontecendo da pessoa faltar com especificidade, muito mais do que excesso de detalhe.
Inclusive, nossa, tanto promessa, conteúdo,
inclusive,
história.
Na minha vida, analisando tudo que eu... Discursos e tudo, eu nunca me recordo agora de ver alguém, nossa, esse cara foi específico demais, pelo amor de Deus. Inclusive, eu acho que você deve chegar lá só para você saber até onde você pode chegar. Eu acho que eu nunca ainda... Foi específico demais. Se eu pudesse ter sido mais específico nessa história de hiena, eu seria. Eu só não tive capacidade cognitiva para tanto, criando on the fly, né? Durante a pergunta, que meu cérebro não pré-scriptou essa ideia.
E, por exemplo, Érico, para nichos que não são tão objetivos, por exemplo, você falou do Polesso, do Dr. Souto, pô, perder 5 quilos em 30 dias. Beleza, eu entendo, é específico e tal. E, por exemplo, em nichos de espiritualidade, assim, que a pessoa fala, pô, não sei se é específico, como é que eu vou ser específico se pô, a transformação não é tão específica?
É, assim? Você não precisa ser só específico na transformação 1. Veja bem, eu dei um exemplo de uma coisa que eu fui específico, que foi a história da Alemanha, e não tem nada a ver com quantificável. Eu só, onde eu estava? Na Alemanha. Não é na Alemanha, vou ser específico. Eu estava em Jena. Opa, o que, que a cidade faz? Ah, vidro. Não é vidro, é lente. Opa, o que, que aconteceu no passado? É isso. Não use o seu nicho como desculpa. Você deve ser o mais específico possível aonde é possível. E quando não é possível, paciência. É a mesma coisa que a gente faz, a gente vai trazer estudo científico onde tiver estudo científico. Então, se eu tiver estudo científico, eu vou fazer o possível para trazer. Quer dizer que todos os nossos podcasts vão ter estudo científico? Não. A grande pergunta que eu me faço, independente do nicho, é: toma cuidado com a crença limitante, que a crença limitante vem assim, o inimigo é: não posso ser específico no meu nicho. Opa, isso é uma mentira. Você pode ser sempre mais específico. E o fato de... aquilo, a clássica do Einstein, né? Eu posso fazer isso mais simples. Não quer dizer que eu vou fazer isso simples. Eu posso te explicar a física tal que ela vai ser mais simples para você. Mas física não é simples. Tá entendendo? Mas você sempre pode buscar ser mais simples. Então, quando eu olho... Se eu olho um script de alguém que não é específico, eu tenho certeza. Eu sou capaz de apostar um corneto. Sou capaz de apostar um corneto de chocolate... que eu vou achar a especificidade. É mais fácil, inclusive aí, tá mais fácil eu apostar esse corneto de especificidade do que ganhar a luta com a Guiara. A luta do Guiara eu tenho que treinar e tal, aquela coisa toda. Mas vai que aquele, todo aquele peso dele ajude ele, né? Aquela massa gordurosa ajude ele. Então assim, o que eu quero dizer é o seguinte, mas não importa o quão específico, não importa o quão específico eu seja, não importa o quão específico você seja, você pode ser sempre mais, você sempre vai poder trabalhar isso. E quanto mais específico você for, você vai estar adicionando uma camada maior para a sua credibilidade.
Boa. O site BuzzSumo, ele fez um estudo com mais de 100 milhões de headlines no ano de 2017.
Você está falando...
100 milhões.
100 milhões.
100 milhões de
headlines, que são os títulos dos artigos, certo?
É, títulos de artigos e tal. E eles analisaram os que eram mais compartilhados e os que tinham mais engajamento. E aí, por exemplo, X razões pelas quais tal coisa acontece.
Três motivos para você usar o gatilho mental da sua...
Esse tipo de headline tinha a chance de ser compartilhado, de engajamento, de 94% mais do que o que não trazia esse tipo de especificidade.
Fala de novo que eu perdi.
Quando você usa esse tipo de X razões pelas quais e tal, isso tinha 94% mais chance de ser compartilhado e de gerar mais engajamento do que quando você não usava isso.
É interessante. Massa. Com 100 milhões é dado, né?
100 milhões de headlines, cara. Érico, pô, voltando, você falou lá do Polesso, do Souto, e eu fiquei com isso na cabeça. E uma das coisas que especificidade traz também, se eu não estiver enganado, você pode confirmar, é autoridade. Porque, por exemplo, o Polesso, ele não é formado em nutrição, não é formado em nada, mas ele traz tanta...
Formado em nada.
Não, ele é formado em ciência da computação, eu acho.
Porra, Polesso,
na área de saúde.
Segundo
o Polesso,
Thiago,
é um grande amigo aí.
Pô, não é formado em nada.
Não, mas enfim, ele traz muita especificidade e, pô, de certa forma, isso alavanca a autoridade dele também, você
Total.
Acredita?
Total. E, ó, eu não sei se ele ainda não é nutrição, não. Talvez ele até tenha feito um curso e se formado em nutrição. Eu não sei. Então, vou dizer como um negócio. Mas, especificidade, trazer estudo científico traz muita autoridade para ele. Muita autoridade. E ele é um cara muito esperto, assim. Esperto no sentido positivo da palavra, né? Muito inteligente, porque ele agora se associa, ou se associava, ainda estão fazendo o podcast Tribo Forte? Tô show. Ele se associa a uma autoridade do jeito que as pessoas entendem como autoridade. Então, no mundo da nutrição e da medicina, quem são as autoridades para os leigos,
né? Jaleco.
O jaleco, o médico. Então, ele se associa a um grande médico, que é o Dr. Souto, que acredita na mesma coisa que ele, e eles falam junto. Logo, ele empresta, né, a autoridade. Tanto, é engraçado, tanto o Dr. Souto empresta a autoridade dele para o Tupolesso ao se associar a ele, quanto o próprio Polesso empresta a autoridade dele para o Dr. Souto. Por quê? Porque o Polesso tem uma audiência fantástica. E a audiência do Polesso confia no Polesso, porque senão não seria a audiência do Polesso. Já tinha dado um unfollow, já tinha deixado de seguir. Então aquela audiência vai. Então é uma troca de autoridade muito grande. E hoje em dia, títulos dão autoridade, mas a gente está falando sobre assunto e conteúdo é o que mais tende a dar autoridade no dia de hoje. Então, claro, conteúdo recheado de gatilhos. Quanto mais gatilhos, nem todo conteúdo foi criado igual. Conteúdo recheado de provas, especificidade, tudo aquilo vai gerar mais autoridade, mas por si só o conteúdo assistido, ele gera autoridade também.
Perfeito. Então, você colocar uma especificidade no seu call to action, na sua headline, né, no título, isso traz uma conversão, né? Aumenta a sua conversão. Faz com que as pessoas tenham mais curiosidade ali na hora de clicar. Então, esse é o segundo motivo para você usar.
Então, o primeiro gatilho. Era...
Primeiro é credibilidade.
Mais
credibilidade.
Certo.
E o segundo, mais conversão.
Mais conversão, isso é mais ação. Exato. Gera mais ação, que massa. E é uma conversão, né? O cara sem ação converteu para agir, clicou, agir. Mas
perfeito.
Show de bola.
E outro estudo...
É muito louco, né? Porque, só falando, a credibilidade gera conversão.
Também.
E a conversão tende a gerar credibilidade. É muito louco isso. Quando você converte, quando você fala sim para uma pessoa, ela adiciona, se adiciona um pouquinho da credibilidade. Nesse momento de sim, do sim para o não... Independente, se você me faz uma pergunta, independente se você tem uma credibilidade ou não, tô com dúvida na sua credibilidade. Aí eu falo sim. Internamente, eu te dei um voto de quê?
Confiança.
E confiança e credibilidade são duas coisas de... Então, uma coisa tá fazendo a outra acontecer. É o que acontece muito no ramo da persuasão, né? Não tem jeito de analisar uma variável em isolamento. E que bom pra gente, porque isso vai empilhando, vai gerando um efeito multiplicado. Como é que chama compound effect? Em português.
Efeito composto, né?
Um efeito composto? Faz sentido? Você sabe o que é um efeito composto? Dusquinha?
Não, agregado.
Aqui é o seguinte, se o Dusquinha não sabe o que é, a gente não fala. E um efeito multiplicador, Dusquinha? Faz sentido pra você? Também não. Então vamos lá. Compound effect.
Compound effect.
Mas juros compostos, vai empilhando.
Vai empilhando o efeito.
Pô, eu acho que essa série de gatilhos aqui que a gente tá fazendo, pô, a gente tá chegando já no... Nono gatilho.
E será que as pessoas estão escrevendo nos comentários a cada minuto quando a gente dispara um gatilho? Fica aí a dica.
É verdade.
Tarefa para vocês, à medida que vocês vão escutando esse podcast ou vendo, toda vez que eu aplicar um gatilho, você fala minuto tal, gatilho tal. E se você estiver escutando, faz isso na sua mente, porque não vai estar dirigindo e escutando. Mas faz isso, porque aí você vai ficar mais presente na execução dos gatilhos.
Perfeito. Então, mas só para comentar aqui,
claro,
Thiago,
claro.
Já vai para uma pergunta aí da audiência. Sim, mas... Eu acho que para mim, cara, o que mais me pegou da gente fazer todas as sequências de gatilhos é enxergar todas as relações, como é rica as relações entre os gatilhos, né? Como você pode combinar e como um acaba influenciando o outro. Então, achei isso muito massa.
Muito massa. Quando você consegue ver isso naturalmente, seu entendimento de gatilhos deu um up, né? Aumentou.
Com certeza.
Pergunta aqui do Harrison...
Ford.
Não, Harrison Peclat. Eu não estou conseguindo ser específico na minha oferta porque para o meu produto dar resultado ele demora muito tempo. O que, que eu faço?
Não tem nada a ver uma coisa com a hoje, tá, Harrison. Eu não consigo ser específico na minha oferta porque o meu produto demora para dar resultado muito tempo. Não tem nada a ver. A oferta não tem nada a ver com o resultado do produto. Então, se o produto demora... dá resultado para muito tempo, você não consegue ser específico no resultado do seu produto. Só isso. Mas não na oferta. A oferta é diferente do resultado do produto. Você pode mencionar o resultado do produto na sua oferta. Estou mencionando, olha, esse é um programa de emagrecimento e ele emagrece 10 quilos em um ano. Você pode mencionar isso, mas a oferta não é só isso. Então, quando você fala, eu não estou conseguindo ser específico na minha oferta, você está implicando que a sua oferta é só isso. E a sua oferta é muito mais que isso. A sua oferta é o quê? Vamos lá, lembra da história de Ena, né? Dessa história que eu contei no começo? É uma história. A sua oferta tem uma história? Deveria ter. A gente falou do gatilho mental da história. Toda vez que você for fazer uma oferta, é importante, a gente fala muito da oferta irresistível, até no meu livro eu falo isso. A história e a procedência do método é parte da oferta. E se ele não sabe disso, dá uma olhada no meu livro. Ou você encontra na Saraiva, ou você encontra online, gratuitamente, em algum lugar aí da internet. É, mas eu falo que isso. Que
se você vai fazer fórmula, oferta irresistível, né? O módulo de oferta irresistível.
Módulo de oferta irresistível. Então, a oferta... Então, é importante, toda vez que você vai fazer uma oferta, isso é um produto, você tem que mostrar a procedência da oferta em uma história. Não vou entrar muito em detalhe aqui, mas isso é. Você usa a história para mostrar a procedência da oferta antes de falar sobre a oferta. E tem toda uma razão, inclusive. Bom tema para podcast é o gatilho mental da procedência.
Procedência.
Vamos. Procedência. E aí, para tocar isso. E quando você vai fazer isso, você pode ser muito específico. Eu te dei alguns exemplos de como você pode ser específico. Então, tem uma outra coisa que me incomoda, não incomoda no sentido negativo, né? Que eu vejo como uma potencial melhora. Repete a pergunta dele. Não estou conseguindo ser...
Específico na minha oferta.
Aí que vem o problema. Como é que ele chama? Harrison Ford.
Harrison Peclette.
Peclette. Não existe específico ou não específico. Escreve isso. Não existe específico e não específico. Não é um... Eu não era específico, agora eu sou. Essa é uma visão simplista desse fenômeno. Existe mais específico. Não é grávida... Assim, não, especificidade não é igual gravidez. Ou a mulher está grávida ou não está grávida. Não tem uma pessoa mais grávida, menos grávida. Mas a especificidade não é assim. É mais específico. Então, a sua intenção não é agora eu tô grávida. Ou tô grávida. Tô sendo específico. Não. Não é assim. Você sempre... A gente discutiu aqui duas coisas. Você sempre pode ser mais específico. Então, adiciona todos os elementos da oferta. E, de novo, lê o livro ou assiste o Fórmula no módulo da oferta irresistível, módulo 4. E vê... Como você pode ser mais específico? E vou te dizer o seguinte, a gente nunca é específico o suficiente. A gente sempre pode ser mais específico. É sempre um processo. Então, tem duas coisas que me incomodaram, é isso. Então, eu acho que essa pergunta vem de um desentendimento, né, de uma confusão sobre o que é o gatilho mental da especificidade que não é.
Talvez ele esteja confuso porque oferta.
É, também, total. Né? E oferta, de novo, Harrison, tem gente que acha que a oferta é um desconto. E eu entendo, semanticamente, na língua portuguesa, é um desconto. Ou tem gente que a oferta é a descrição do produto. A oferta, sobre minha perspectiva, né, do jeito que eu gosto de definir, não quer dizer que é verdade ou mentira, é muito mais que isso. É muito mais que isso. Ela inclui muito mais elementos. Para ela, principalmente se você vai torná-la mais irresistível. Então, tem muito mais uma oferta do que a descrição do produto, a descrição do resultado, isso que você implicou. Enfim, tem muito mais que isso. E você sempre pode ser mais específico. Você nunca é específico o bastante. Então, especificidade não é igual gravidez.
Pergunta aqui do Galera Raiz, Daniela Cunha. Ela faz a seguinte pergunta. Na área de desenvolvimento pessoal, encontro dificuldade de ser específica na promessa, porque os resultados são muito subjetivos.
Total. E aí agora ela entrou na mesma pergunta do Harrison. É sempre a mesma pergunta. E sinto muito dificuldade em ser específica. É legal ela perguntar isso, porque a gente vê a mesma coisa. Então não existe... Como é que ela chama?
É Daniela Cunha, Daniela Raiz.
Não sei se você é mãe ou não. Se você for mãe, uma hora você estava grávida... Um dia você viu o teste, opa, tô grávida. Aconteceu em um dia, você não estava. Isso foi determinado por um evento do espermatozoide encontrar com o óvulo e fecundar. E ir para uma certa parte do útero. Naquele momento, naquele instante, você foi... Aconteceu uma transformação no seu estado. Você era uma mulher não grávida, se você já teve filho, senão você pode imaginar um acontecendo. E aí você ficou grávida. E uma coisa acontece, não existe mulher menos grávida ou mais grávida. Ela ou é grávida ou não. Então, ela não estou conseguindo ser específica, é o jeito errado de falar. Ela tem que buscar mais especificidade. É a clássica do Einstein. A física não é simples, mas eu posso cada vez mais explicar ela de forma mais simples. Por mais simples que eu procure explicar a física, essas paradas, a teoria da relatividade, ela nunca vai se tornar simples, porque a física não é simples. Mas eu vou explicá-la de uma maneira mais simples. Então, ela está olhando de um jeito diferente. E ela está realmente... Ela, como Harrison, tem uma crença limitante. A crença limitante é: não posso ser mais específico. Potencial crença limitante, que eu não falei com ela e tal, vai que não tem, né? Mas enfim, eu não posso ser mais específico. Não, sim, você pode. E eu provei isso cabalmente hoje nesse podcast. Eu contei uma história de uma maneira mais específica. Não era Alemanha. Era Iena. Não era Iena. Era, e aí, por aí foi. Então eu fui isso. Então ela sim pode ser mais específica. Quer dizer que ela vai ser tão específica quanto um estudo científico? Não, não é a natureza daquilo que ela faz. Mas ela sempre pode ser mais.
É, e pegando o nicho de desenvolvimento pessoal, eu vejo que muitos players, como eu trabalhei bastante nesse nicho, né? Eu vejo que muitos players não conseguem mostrar a sua especificidade porque... Cara, você para pensar, né? Eles acham que muitos acham que desenvolvimento pessoal, por ser algo que traz muitos benefícios, você não pode ser específico. Só que pode. Cara, qual que é a diferença de um...
Seja específico.
Então. Qual que é a diferença de um padre Fábio de Mello para um Tony Robbins ou para um, sei lá, um guru de desenvolvimento pessoal que está voltado para o financeiro?
Isso é uma piada?
Ou para um... que é um guru espiritual.
Qual que é a diferença do padre Fábio de Mello, Tony Robbins e um guru espiritual? Qual que é?
Cara, a diferença é o objetivo, né? O viés que eles têm.
Fala mais sobre
isso. Então, por exemplo, um guru que, sei lá, um Buda, ele tem um viés espiritual.
Pô, um budista, o cara vai me mandar um Buda.
Um budista tem um viés espiritual.
Tem um viés espiritual total.
Que não tem nada a ver com um viés que seja, sei lá, de um Tony Robbins da vida.
Entendeu? O viés do budista é diferente do viés do padre Fábio de Mello, que é católico.
Exato.
São crenças diferentes.
Eu acho que o primeiro passo é você...
E do Tony Robbins é o quê?
Eu acho que é desenvolvimento pessoal de performance, né?
De performance, sem necessariamente envolver religião.
Exato.
Isso é agnóstico à religião, independente da religião.
Então, eu acho que o primeiro passo é você identificar qual que é o seu viés.
Uhum. Qual que é o seu viés, Gui?
De performance ou de... É o meu?
É. Quando você estava no nicho de desenvolvimento pessoal, qual era o viés de você?
Ótimo. O viés era de performance.
Alta performance. Ah, então era desenvolvimento pessoal focado em alta performance.
É. E outra coisa, as pessoas de desenvolvimento pessoal têm um medo de serem categorizadas como sou o cara da produtividade.
Elas têm um medo disso?
Tem, porque quando você é categorizado com produtividade, na cabeça delas, você fala, putz, você é o cara da produtividade, eu não quero ser o cara da produtividade, porque na minha cabeça, desenvolvimento pessoal é muito mais profundo do que isso. E aí elas ficam totalmente genéricas.
É um medo de subnichar.
É um medo de subnichar.
E outra coisa que a gente fala muito é sobre especificidade no aspecto de encontrar termos, né, Gui? Você pode falar um pouco sobre isso? Que a gente discute bastante, né? Principalmente no nicho de desenvolvimento pessoal, né?
Perfeito, perfeito. Então, se você pega e toma conta de um termo... Por exemplo, você pegou e fez isso no 6 em 7. Você pegou, criou um termo. Onde eu trabalhei foi Kai Stakes. A gente inventou um termo. Tem outros players que pegam para si um termo, sei lá, ação ou Ikigai, né?
Ikigai.
Que tem o Thiago Atanasio. Então, que eles tomam posse, entre aspas, daquele termo e viram cara daquele termo.
Entendeu? O especialista daquele termo.
Exato. Soa mais atraente, né?
E de cara você já tem um viés aí.
Total.
E é mais específico.
É muito interessante. As pessoas falam, o Érico do marketing digital, tudo o que eu faço é procurar me desapegar desse conceito prévio. Nesse preconceito não, porque não é um preconceito. O Érico é o cara do marketing digital. E tá tudo bem. Eu fiz uma entrevista com a Leda Nagli.
Uhum.
Uhum. E o título da... Eu falo, como é que funciona a entrevista? Você vai lá, inclusive é fantástico. Você vai lá, ela te entrevista. Mulher muito massa, muito presente, incrível. E aí ela publica a entrevista no canal dela. Não tem controle do que ela vai publicar, do que ela vai dizer, né? Aí eu acho que o título da entrevista... Vocês lembram do título da entrevista?
Não lembro.
Com você, acho que é com vocês, o rei do marketing digital.
Pode escrever.
Aí que acontece? Se eu tivesse que escrever essa headline, esse assunto, eu teria escrito com vocês, o rei do 6 em 7. Porque o 6 em 7 é só uma especificidade dentro do marketing digital. Uhum. Eu não faço SEO, eu não faço... N outras coisas que envolvem o marketing digital, né? Então, eu preferia ser específico. Não, nada de errado, continua aí com o título, acho legal. Mas eu não sei se eu sou o rei do marketing digital. Eu não sei. Agora, dos 6 em 7, se tiver outro, eu quero conhecer.
Exato.
Tá entendendo? Então eu consigo me apossar desse termo e fica muito mais fácil de eu vender.
É, e fica fácil de quem tá te seguindo saber, cara, qual que é a principal coisa que eu posso pegar daquela pessoa, daquela autoridade, entendeu?
Porque eu posso aplicar com categoria, eu posso ver os resultados com categoria, é mais fácil da pessoa entender. E outras pessoas sabem que você não sabe de tudo. Quando você fala assim, meu produto funciona para tudo. Tem um, eu geralmente pegava ônibus em Brasília quando eu era pequeno, menor, né? Eu morava aqui, aí tinha um cara que entrava com um saco de arnica, aquela erva arnica, e começava a distribuir a arnica para todo mundo. Pegava a mão e ele era muito louco. Você pegou esse cara, o rei da arnica?
Não. Que é arnica? Não sei.
Arnica é uma planta aí do Cerrado e tal. Aí ele começava, ele entrava com um saco, tipo um saco de café, saco de pano, cheio de arnica e colocava, dava na mão de todo mundo. Enquanto ele vai dando na mão de todo mundo, ele ia recitando um script, né? Ele não via como script, mas uma coisa, arnica serve para curar impotência. Arnica serve para curar...
Hipertensão
para emagrecer, problema cardíaco, câncer, diabetes. De repente ele falava todos os negócios de arnica. E qual que era a sacada? Daí aí você podia pagar um dinheiro para ele e ficar com a arnica na mão. Inclusive ficava tudo sujo, um ônibus de arnica. E o que acontece? Cara, será que é crédio falar que a arnica cura tudo? Será que eu entendo que ela vai curar a impotência? Aí, Thiago. Impotência.
Não, eu tô bem. Isabela tá aí pra comprovar.
Não foi um caso isolado, não? Não, tudo bem.
Tem que fazer um estudo, né, cara?
Vamos fazer um estudo
clínico, randomizado.
Quero ver a relevância estatística disso, Thiago. Não, ó. Mas como é que você. Não quer dizer que a arnica não cure tudo isso. Mas será que a arnica vai curar bem isso? E tem um outro problema, que é o efeito pato. Sim, o pato nada e o pato voa. E o pato anda. Não, é verdade isso, é verdade, ele nada, voa e anda, mas será que ele nada bem? Será que ele voa bem? Será que ele anda bem? E é verdade que se você comparar com alguém que só voa, tipo um passarinho ou uma águia, o pato voa pior. Você vai comparar com um peixe que só nada, o pato não nada tão bem. E nada de errado com isso, ele é mais versátil. Tem gente que adora ser um pato, né? Nesse sentido, ser versátil. Mas, meu,
sério. Aguiar adora ser um pato. Né?
Olha isso. Olha isso, hein? Aguiar, essa no, na conta do Gui, hein?
Gui vai ter que rolar com a Aguiar.
Gui vai começar no Ju aí, ó, Aguiar.
No sábado eu vou começar.
Vai
sábado
fazer a sua primeira aula
com o Wagner.
Vai ter que ter outra categoria, pro Gui e pro Pedro Sobral.
Não, categoria não. Aqui é vale tudo do Ju.
Então, respondendo a Daniela Cunha.
Só finalizar o raciocínio. Então, o que acontece? Quando ele me dava arnica e falava que ele lidava com tudo, o que eu pensava naquele ônibus enquanto criança é, sim, de repente ela ajuda com isso, mas de repente não ajuda para resolver intensamente. Então quando você fala que você, terminando, você é bom de tudo, que você está falando que de repente é bom de tudo, mas aí você não é intensamente bom de tudo. Se eu falo que eu sou o rei do marketing digital, por exemplo, tá, de tudo que é marketing digital, agora quando eu falo que eu sou o rei do 6 em 7, as chances são que a pessoa vai sacar, opa, tão específico, e ele tá tão confiante nisso que é realmente, em 6 em 7, ele é bom. E ó, sou mesmo. Eu não sei se tem outro cara que é tão bom de ensinar a fazer 6 em 7, mas paciência, se tiver, parabéns, mas eu não conheço. Ainda. E tá tudo bem. Mas assim, eu sou confiante. Agora, de marketing digital, não, é muito mais amplo do que eu possa me denominar como uma pessoa. Sou um especialista, mas eu não sou... uma autoridade no mesmo jeito que eu sou com o 6 em 7.
Legal, é que nem, por exemplo, velho, é mais fácil você... É melhor você comprar uma pizza na pizzaria do que na padaria.
Boa.
Entendeu?
É, o efeito pizza na padaria, cara. Que massa. É, exatamente.
Pode até ser que a pizza da padaria seja boa. Tem padaria que tem pizza boa. Mas se você for perguntar para qualquer pessoa, cara, vamos comer uma pizza. Você prefere ir na padaria ou X na pizza... ou na pizzaria X?
Ou na casa de steak que vende pizza.
É, sacou.
Não, você consegue na pizzaria, não, realmente. É isso aí. Mas você estava falando e respondendo a pergunta da Daniela?
Da Daniela, que ela fala de desenvolvimento pessoal. Então, uma forma de ser mais específica talvez seja pegando termos para o seu nicho, né? Para representar aquilo que você faz para soar de uma forma mais atraente, né?
É o escolhendo ser específica mesmo. Entrando numa especificidade dentro do nicho.
Ailton Brasil perguntou, analogia é um meio de trazer mais especificidade de uma forma didática?
Depende da analogia. Se a analogia for específica, senão, não. Analogia sempre é didático. Porque analogia, segundo o livro Ideias que Colam, né, do Chip Heath, ele fala quanto você pode utilizar analogias para explicar alguma coisa que não seja explicada com palavras bem. Quem fazia muito isso, sabe quem que era?
Jesus.
Jesus e o próprio Buda. Ah. Então, às vezes, ele explicava as coisas com analogias versus com palavras. Então, por exemplo, Jesus fazia muito isso, né? Nas parábolas do filho pródigo. Pródigo. Não, ele falava isso. Outro líder religioso, que era o próprio Buda, fazia isso também. Inclusive, tem a grande história da raposa e da tartaruga. Um dia a raposa estava andando. Olha que interessante. Ele queria explicar o que era meditação para um cara, só que ele não conseguia explicar. Não sei se não foi exatamente assim. E ele falou assim, deixa eu te contar uma analogia que explica isso. Então essa história não aconteceu, é simplesmente uma analogia. A raposa está olhando um dia e viu a tartaruga. A raposa olhou para a tartaruga, belo almoço. A tartaruga olhou para a raposa e falou assim, cara, essa raposa quer me comer. Basicamente isso. E aí tinha dois jeitos. Só que a tartaruga pensou, se eu corro, não vou conseguir correr mais que a raposa. Eu vou perder. Então, melhor jeito, que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui, vou me encolher ali no meu casco e deixar a raposa ficar perto de mim o tanto que ela quiser. Eu não vou evitar a raposa, né? Evitar a raposa, eu não vou brigar com a raposa, eu não vou correr da raposa, eu vou ficar com a raposa aqui, com o meu casco, o tanto que ele quiser. E aí ele fala assim, a mesma coisa da analogia quando vier um pensamento na sua meditação. Você não evita ele, você não corre dele, você fica com ele. E aí o que aconteceu eventualmente com a raposa, na história lá dessa analogia? Uma hora ela ficou olhando lá, viu que não dava pra comer a e aí o que ela fez?
Foi embora.
Foi embora porque ela quis, ela foi embora. E a tartaruga deixou a raposa aí.
Legal.
Ela simplesmente ficou lá com ela. Então, então aí ele fala, é assim que você deve lidar com seus pensamentos. Você não evita, você não corre, você não briga. Você fica com eles o tempo que ele quiser com você, sem reagir, sem julgar, fica lá. Eventualmente, o que eles vão fazer? Se vão. Então, assim, é um jeito legal. Olha, vamos analisar essa história aí do tal Buda, né, dessa parada, e a gente podia analisar uma também de Jesus, aquela coisa assim, mas é específico, você consegue visualizar a raposa? Consegue.
Ah, consegue demais.
É específico, né, a gente fez uma analogia específica. Eu não sei você, mas eu conseguia ver, enquanto eu falava, conseguia ver a raposa, conseguia ver, quando eu falava que a raposa não conseguia comer a tartaruga, eu conseguia ver ela tentando enfiar o focinho no buraquinho da tartaruga, conseguia ver a tartaruga calma, eu conseguia ver a tartaruga não correndo. E, enfim, é uma história específica. Então, agora, se a história não foi específica, e aí a gente fala de novo, não é grávida ou não grávida, é mais específica ou menos específica. Como é que eu poderia falar? Um dia a tartaruga estava andando num dia de sol. Opa, dia de sol. Estava muito quente, sei lá. Eu podia ter, se eu tivesse um script, adicionado mais especificidade.
Show de bola.
Boa. E aí,
Não, eu queria comentar mais uma coisa. Falei. Sobre pra Daniele, né?
Daniela? Galera raiz, Daniela.
Daniela, ó, como é importante a especificidade, né? A pessoa que chama Daniela, se chama de Daniele.
Ela não gosta. Não,
geralmente não gosta.
Gera desconexão, né?
É. Mas, ó, você consegue imaginar
que,
se...
Que nenhuma pessoa que chega pra você chama o Gui de Guilherme.
Nossa,
Guilherme, né? Não faz isso. Guilherme.
Mas, ó, pra exaltar ainda mais a importância da especificidade, cara, no mundo de hoje, de mídias sociais e tal, é muito fácil de você ser ignorado, né? Você tá a um movimento de dedo, assim, pra sumir da vista, da atenção da sua audiência, né? Da sua potencial audiência. Então, por exemplo, a Daniele.
Daniela.
Caraca, velho.
É com A, com A, com A.
Daniela.
É Daniela Guilherme.
A Daniela, quando fez essa pergunta, cara, vocês conseguiram identificar se ela tá mais pra Tony Robbins, pra Buda ou pra Padre Fábio de Mello?
Não.
Pra Jesus.
Ou pra Jesus? Não tem como, porque ela falou, eu sou de desenvolvimento pessoal.
Eu sou de religião, é como se ela fosse falar de religião, de todas as religiões, né?
Uhum. Exato.
Alguma coisa do tipo.
Então, assim, você tem que trazer no seu conteúdo uma especificidade que... Quem for o seu avatar, quem vai mais se conectar com você, vai bater o olho e vai sentir que, putz, eu tô falando, eu quero esse tipo de conteúdo. E se você não conseguir transmitir isso de uma maneira rápida, você perde a atenção.
Total.
E até repelir o que não é aquilo, né?
Exato. Geralmente, quando tá específico num nível bom, eu considero que você repele quem é o seu quase avatar. É o que... Parece que é o seu avatar, mas, cara, nunca vai comprar o seu produto porque não tem conexão com
o seu quase avatar. Olha que legal. Que massa.
Boa. É, um outro estudo é realizado pelo psicólogo americano Howard Leventhal. Ele pegou um grupo de alunos, né, não estava especificado nesse estudo a quantidade de alunos, aí ele pegou um grupo grande de alunos e ele distribuiu panfletos sobre saúde pública detalhando os perigos do tétano, né? Tétano. E aí ele fez 4 versões de panfleto, com ou sem detalhes sobre as consequências de contrair o tétano e com ou sem um plano específico para evitar o tétano, né?
Uhum.
E o resultado é que o panfleto que teve mais resultado foi o que tinha mais detalhe, tanto em relação às consequências de atrair o tétano, as consequências de contrair o tétano, quanto o que você deve fazer para evitar o tétano. Foi o que deu mais resultado.
Teve um nesse experimento aí que era versão com muitos detalhes dos problemas do tétano, mas muito pouco detalhe no plano de ação. Então, por exemplo, você dizer que vai curar o tétano. O tétano é muito importante, mas você não fala, cara, você tem 3 passos para curar o tétano, que é esse, esse e esse. Não adiantou, se não tivesse detalhe no plano.
Que massa. E eu fiquei presente pra uma coisa. Sabe como você força o seu cérebro a ser mais específico? Uma palavra... Na verdade, são 2 palavras que vão forçar sempre o seu cérebro a ser específico. Toda vez que você falar alguma coisa, você se força a falar o quê? 2 palavras. Automaticamente. Adivinha quais são?
Dá um exemplo.
Por exemplo.
Por exemplo.
E aí você fala, por exemplo... E aí você se força o seu cérebro a achar o quê? Um exemplo. Um exemplo, quando você cita um exemplo de alguma coisa, você está aumentando o coeficiente de especificidade. Ele ficou menos genérico e ficou mais específico. Um exemplo gera especificidade. Fiquei presente para isso. Do mesmo jeito que o porquê. Toda vez que você vai falar assim, eu vou... Isso acontece. Porquê, se você falar a palavra porquê, se você mencionar a palavra porquê, você vai... aumentar o coeficiente do gatilho mental da razão, que já foi tratado aqui nesse podcast. Daqui a pouco a gente vai ter que graduar as coisas, o que é mais importante ou não, que vai ser uma tarefa difícil. Mas se você simplesmente sempre inserir, por exemplo, você vai ser sempre mais específico. Se você está se forçando.
Ótima sacada.
Boa.
Obrigado.
Esse menino tem...
Tem futuro, né, cara? Eu devia começar um canal do YouTube para dividir essa parada.
E... A gente faz raízes aqui sempre abordando um tema específico, né, cara? A gente não faz, por exemplo, vamos abrir aqui uma live sobre perguntas e respostas de gatilhos mentais, sei lá. Justamente por todos esses benefícios que a gente está falando aqui, né?
E apesar de gatilhos mentais ser mais específico do que sobre marketing digital persuasão, né? Então a gente pode...
Específico em um...
E total, a gente fala especificamente disso por cerca de 1 hora. Né? Então, por quê? Como que a gente fez isso? A gente pegou um gatilho mental, que no caso a especificidade foi específico nele, trazendo exemplos específicos, estudos de casos específicos, razões específicas, até que isso, quanto mais específico, mais raiz vai criar na nossa audiência. Eu podia falar disso por 5 minutos, às vezes já falei, às vezes numa masterclass eu falo por 5 minutos, eu podia falar isso por dias. Se a gente quisesse, a gente podia falar um dia só sobre especificidade.
Podia demais.
Só ser cada vez mais específico. Porque quanto mais específico a gente é, sempre a gente pode ser o quê? Ainda mais. Ainda mais.
Ó, acabei de pensar aqui também sobre o raiz que você faz todas as manhãs às...
7h47 da manhã.
Olha aí. Eu não esqueço... Qual que é o horário por conta disso?
7h47. Que massa,
7h47.
Né? 7h47. E as pessoas tendem a não esquecer por causa disso, porque é menos genérico, né? E eu acho que elas também acham que não vão atrasar. Essa dica eu peguei, acho que do Jerônimo, que também ele era específico. Então as pessoas falam, cara, se o cara marca 7h47, ele não vai atrasar. Morei na Alemanha por uns 4 anos, né? Cidade onde eu falei, uma das cidades onde eu falei. E lá os trens são muito pontuais. E é legal que quando você não pega um avião às 7, não um avião, um trem às 7h40, é sempre 7h41, 7h43, 7h45, de verdade.
Chega na hora, né?
Chega na hora, porque enfim, é muito
Hashtag
massa.
Chega na hora.
Hashtag chega na hora.
Vamos lá, pessoal, então como é que é? Faltou o terceiro
Esse
motivo.
É bom, cara.
Faltou o terceiro motivo.
Nossa, já pensou que quantos comentários iam dar?
Esse terceiro motivo é bom,
Faltou o terceiro motivo, que é o seguinte... Isso foi uma observação que a gente teve a partir de estar preparando aqui o episódio da especificidade. Eu quero ver se você concorda com essa observação. A gente percebeu que o especificidade, ele impulsiona, não sei se todos, mas quase todos os outros gatilhos. Então, por exemplo, na reciprocidade, quando você criar seu conteúdo, você pode ser mais específico no tema, você pode ser mais específico nos seus ensinamentos dentro do conteúdo, na sua história, como a gente falou aqui.
Na prova, né?
Na antecipação, na escassez, você falar quantos dias, quantas horas.
É verdade, é um gatilho mental que aumenta...
Potencializa os outros.
É um gatilho mental potencializador. Podíamos classificá-los como tal, né?
Exato.
Porque ele potencializa todos.
Perfeito. Então, gatilho mental da especificidade. Três motivos aí para você usar esse gatilho. Te dá mais credibilidade, aumenta a sua conversão, impulsiona todos os outros gatilhos aí. Que...
É um gatilho mental potencializador. Inclusive, a razão também é, né? Gatilho mental
verdade,
potencializador.
Verdade, são os dois aí.
Pô, muito massa. E aí, vai rolar um...
O que você acha do ranking aí?
Vamos para o ranking. Vamos para o ranking. Vai lá. Então, ranking dos gatilhos em ordem de importância primeiro. E a gente ficou devendo aí do gatilho mental da antecipação, né? No episódio do gatilho mental da antecipação, o Érico ficou de passar também uma ordem, um ranking de ordem de uso.
Total,
mas vamos lá.
Total, tô olhando aqui. Dever de casa, né?
Dever de casa. Onde que entra aí no ranking dos gatilhos?
Razão.
A especificidade.
Ó, razão e especificidade são gatilhos... Eu fico pensando, são gatilhos mentais, ó. Tô querendo... Especificidade. Não sei escrever especificidade.
Especificidade.
São gatilhos mentais potencializadores.
Excelente.
Então, potencializa todos. Deixa eu ver se tem mais algum que é potencializador. Antecipação... Não sei se antecipa.
Não
tem como antecipar. Escassez não é potencializador. Prova social?
Prova social, talvez, né? Prova social, na reciprocidade.
Como é que você faz prova social na antecipação? Não é potencializador.
Não,
então, o que você acha da gente criar? E os outros? A gente tem que dar nome para os outros, mas o que você acha da gente tirar o razão e especificidade?
E botar em outra categoria.
Botar em outra categoria, porque ele é um potencializador mesmo.
São os potencializadores.
Então essa é a minha primeira... É, porque senão não dá pra...
É verdade, é diferente.
É diferente. Então tá bom, então eu tô tirando razão e tô tirando especificidade e tô colocando o ranking dos gatilhos mentais potencializadores. Ranking R dos gatilhos mentais potencializadores. Então eu tenho aqui... Eu tenho que escolher qual que é o mais importante.
É, entre razão e especificidade. Eu tenho meu palpite.
Caceta.
Tempo para Érico Rocha.
Tempo para Érico Rocha. Eu vou chutar, vou ir com o meu instinto, vou colocar especificidade.
É, eu pensei a mesma coisa.
E depois razão.
Boa. Eu também acho, cara.
É. Eu não sei por que exatamente, mas é o que eu falo. E aí a gente vai depois, logo o ranking de...
Tradicional se mantém, né?
Importância se mantém, ele agora vai para 7, vai continuar com reciprocidade, história, autoridade, prova, antecipação, escassez, prova social.
Excelente, excelente.
E aí a gente pode fazer um ranking de ordem de uso.
É, qual que são? Vamos para simplificar, quais são os três primeiros que você deve utilizar?
Ah, eu começo sempre com reciprocidade.
Por quê?
Porque eu acho que é difícil de gerar qualquer coisa sem isso. É difícil de gerar autoridade sem reciprocidade.
Uhum.
É difícil de gerar prova se a pessoa ainda não viu o valor seu. Prova de quê? Então eu não...
A melhor prova é se você conseguir provar para ela através da sua
escassez. Eu acho que a especificidade, a reciprocidade é o fundamento de tudo. Começa com conteúdo, no nosso caso, no nosso contexto.
Exatamente.
Difícil de começar sem conteúdo. Aí depois eu vou na história... Eu ainda continuo na história. Eu sempre vou reciprocidade e história, né? Inclusive nesse podcast, se você for parar para pensar, quando você me fez uma pergunta, eu contei o quê?
Uma história.
Uma história. Porque eu acho que vai gerar mais conexão. É o meu default. Sempre a história de segundo. Autoridade, terceiro. Vai ficar a mesma coisa? Não vai.
Não vai, né?
Não vai, né?
Eu acho que prova, hein?
Prova. Prova social. Terceiro. Escassez. Não, desculpa. Prova social, antecipação e escassez. Escassez é sempre o último. Escassez é sempre
o
último.
E se? Você não acha que a antecipação pode ser o primeiro? Antes da reciprocidade?
Não. Ai, como é que eu vou
acaba
antecipar
sendo um
uma coisa?
Antes.
É, mas eu não sei como é que eu consigo... Eu fico pensando, se eu tenho que antecipar alguma coisa, eu não sei como é que eu consigo antecipar se eu não tenho a atenção da pessoa.
É, isso é verdade.
E a reciprocidade, ela gera a atenção.
É, muitas vezes a gente fala de reciprocidade num contexto de processo mesmo. É fazer todo dia conteúdo, documentar, né?
É, a reciprocidade gera atenção. Como é que eu faço... Como é que eu fico pensando, como é que eu antecipo sem... Como é que eu antecipo sem...
Ter atenção.
Sem ter atenção, é. E a atenção se consegue dando valor, pelo menos no digital.
Então, a antecipação, ela cresce uma atenção que já existia antes, né?
A antecipação cresce. Agora, eu acho que é o penúltimo. Até na própria fórmula de lançamento, ele é intensificado no CPL3. CPL2 um pouquinho mais. No final do CPL2, né? O conteúdo de pré-lançamento 2 e o CPL3. Então, eu diria que... Mas eu sempre termino com a escassez. Sempre, sempre é uma palavra errada, né? Nunca, nada é sempre assim, né? Nunca nada é sempre assim. Mas, ó, sempre... Mas o que eu sei que eu começo com a reciprocidade, eu termino com a escassez, é fatal. É clássico, é claro pra mim.
E na jornada aí pro 6 em 7, a ordem dos gatilhos altera o resultado?
Sim, altera, claro. Se você botar a escassez antes de botar a reciprocidade, sim. Algumas mais do que as outras. Começar com escassez sem ter gerado valor, criado conexão, não adianta. Então, sim, a ordem é brutal. Inclusive, essa foi uma das grandes sacadas da fórmula. Não foi a descoberta dos gatilhos, foi a distinção deles, né? De o agrupamento deles e a sequência. Então, o que faz a fórmula interessante não são as notas musicais por si só, são alguém que entendeu uma escala pentatônica, uma escala certa, a escala que funciona muito bem. E o timing também. Cara, tem uma parada que a gente nunca fez aqui, que a gente podia falar só sobre timing. Timing, de executar a coisa num tempo certo. A gente podia falar só sobre sequência e podia falar só sobre timing. Timing é tudo. Numa piada, timing é tudo. O timing da piada pode ser a diferença entre você ser rir, as pessoas rirem, ou as pessoas te vaiarem. O timing da piada é isso. Dentro do timing, o timing que você fala cada palavra... É, quem é comediante sabe, né? Eu escutava um podcast de um cara que chama Léo Lins sobre comédia. E ele fala sobre timing. Tem um curso também Perestroika, sobre comédia também, que eu ganhei até de presente do Ladeirinho. Ele comprou o curso e mandou pra mim. E ele fala sobre a importância do timing no humor. E o que eu quero dizer é que não só no humor, na persuasão, timing é tudo. E a gente nunca focou em falar só sobre timing. E eu não sei se tem experimento científico para tal. É uma daquelas do Michael Jordan, né? Deve ter. Eu não sei se a comunidade se interessou em timing disso. Mas timing é tudo.
Tem um curso também do Bruno Romano, você conhece?
Ah, o Bruno Romano é um curso de timing?
Não de timing, mas de stand-up.
É com mesmo?
Outros caras de stand-up também, Thiago Ventura e tal.
Que massa.
Ele
deve falar de timing.
Exato, com certeza. Ele fala... Enfim, mas beleza.
O Bruno Romano.
Um abraço aí, Bruno. Cara, eu ia falar mais alguma coisa... Ah, lembrei. Lembrei de um filme que eu assisti. Você falou isso da ordem dos gatilhos, né? Que foi uma grande sacada, uma das grandes sacadas da forma de lançamento. Eu lembrei de um filme que é do inventor do limpador de para-brisa. O cara que inventou o limpador de para-brisa. Você assistiu esse filme já?
Assisti, fantástico, né?
Fantástico esse filme.
Como é que chama?
Putz, eu não lembro o nome, cara.
É muito bom.
É muito bom esse filme. Muito bom. Mas se pesquisar, filme do...
Pedi pra equipe perguntar, pesquisar e botar nos comentários aí o link do filme.
Então,
nos comentários ou na descrição.
Ele inventou o limpador de para-brisa intermitente, né? Quando você liga o limpador de para-brisa, ele tem as velocidades que ele vai, para, aí depois vai... Antigamente, quando não tinha isso, você tinha que ficar manualmente
ligando
e desligando, né? Quando tava chovendo pouco, era ruim. Então ele inventou isso. E aí vendeu para as montadoras e tal. Eu acho que uma das montadoras roubou a ideia e não queria pagar os direitos...
Autorais.
Né? Os direitos autorais. E aí rolou um puta de um processo... E do lado da montadora, eles defendiam que... Ah, ele não inventou nenhuma das partes. Já tudo que existia naquela invenção, já existia anteriormente. Ele só combinou. E fez isso como se fosse um desdém, né?
Logo não é novo.
Logo não é novo. Só que é muito injusto, né? Porque não existia isso antes dele inventar. E aí o advogado que defendia esse inventor.
Na verdade, não foi o advogado, né?
Não, olha, foi advogado?
Ele decidiu se defender sozinho.
Ah, foi ele, verdade.
E
cara.
Aí foi. E lá no tribunal, ele fala o seguinte: que ele falava? Vai lá.
Ele citava um autor famoso.
De um livro.
De um livro clássico, sei lá. Se ele pegasse lá o Pequeno Príncipe, não lembro qual que era o autor,
por exemplo,
que ele cita. Pega o Pequeno Príncipe. E aí começa a ir palavra por palavra do início daquele livro. E aí falava: ele inventou a palavra era. Ele inventou a palavra uma. Ele inventou a palavra vez. Ele inventou, foi palavra por palavra. E nenhuma daquelas palavras...
Ele tinha inventado.
Ele tinha inventado. Só que aquilo é uma criação única justamente pela combinação das palavras que formou o livro.
Pequeno Príncipe.
Mega famoso. É. Exato.
Jogada de gênio.
E aí foi...
Jogada de gênio.
E ele
cara,
fala mesmo...
É muito bom. Genius.
Se não me engano, ele dá uma experiência de música. O fulano de... O Paul Simon inventou a nota Dó. Ele inventou a nota cara. Mi. Ele inventou. Então também ele não inventou aquela música. A música não pode ser dele. Porque aí, sim, quando você combina alguma coisa, você tem... É, faz sentido isso.
Exato.
Tá aí uma sugestão pra gente, pra vocês aí, assistirem esse filme. Jogada de Gênio.
É, muito bom esse filme, muito bom.
Muito bom. Onde você assistiu ele, você lembra?
Putz.
Eu não lembro. É você que não tem no Netflix, não.
Faz muito tempo que assisti,
faz
cara.
Muito tempo.
Eu acho que assisti
também.
Na TV mesmo, passando.
Total. Mas vamos lá. Isso aí.
É isso aí, galera. A gente fica por aqui. Esses foram os três motivos pra você usar o gatilho mental da especificidade. Cara, na verdade, se você for olhar, tem até mais aqui que a gente falou. Então comenta aqui embaixo nos comentários qual que você mais gostou, qual motivo você gostou mais.
Ou melhor, comenta aqui o exato minuto que esse motivo foi falado.
Olha esse gatilho da especificidade. Perfeito. Eu sou o Gui Cardoso.
Sou o Thiago Batista.
Eu sou o Érico Rocha. Um abraço.
Valeu.